Laudetur Jesus Christus.
A Rádio Vaticana transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco hoje ao microfone Bernardo Soate, Rui Saraiva e Filomeno Lopes.
O Papa Francisco continua hospitalizado no Policlínico Universitário Agostinho Gemelli. Segundo o médico que o operou, o Dr. Sérgio Alfieri, Francisco está vigilante e bem-humorado. Lisboa vai acolher em agosto mais de 1 milhão de pessoas. O desafio e a ambição da cidade é de bem receber os peregrinos, diz o presidente da Câmara de Lisboa em conferência de imprensa.
Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco e sinceros votos de uma boa e serena audição.
O Papa Francisco continua hospitalizado no Policlínico Universitário Agostinho Gemelli. Francisco está vigilante e bem-humorado. Assim começou a conferência de imprensa com o médico que operou o Papa, o Dr. Sérgio Alfieri, diretor do Departamento de Ciências Médicas e Cirúrgicas Abdominais e Endocrinometabólicas do Hospital Gemelli de Roma. Perante os jornalistas e o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, o médico leu a seguinte declaração. Esta tarde, no Policlínico Gemelli, o Santo Padre foi submetido a uma cirurgia programada devido a uma laparoscele encarcerada em correspondência da cicatriz de operações realizadas precedentemente nos anos passados para corrigir o problema. Esta laparoscele causava no Santo Padre há alguns meses uma síndrome de semioclusão intestinal dolorosa agravada. No decorrer da operação foram encontradas fortes aderências entre algumas alças intestinais com obstrução parcial no peritônio parietal, que causavam a sintomatologia acima mencionada. Foi então executada a reparação do defeito de hérnia mediante uma plástica da parede abdominal com o auxílio de uma rede protésica. A operação e a anestesia geral se realizaram sem complicações. O Santo Padre reagiu bem à cirurgia. Em tom de brincadeira, o Papa questionou quando seria feita a terceira cirurgia. Entretanto, continuam a chegar as mensagens de melhores votos ao Papa, entre as quais da Diocese de Roma, da Conferência Episcopal Italiana, da Comunidade de Santo Egídio, da Conferência Episcopal do Peru, da Conferência Episcopal Francesa, do Conselho Episcopal Latino-Americano, da Conferência Episcopal dos Estados Unidos da América. Todas elas expressando carinho e proximidade ao Papa Francisco e unindo-se às orações de toda a Igreja pelo sucesso da operação e pela rápida recuperação de sua saúde para o pleno exercício de seu ministério de pastor universal e precioso ponto de referência para muitos. No fim desta manhã, o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, leu aos jornalistas o seguinte comunicado. A equipe médica que acompanha o pós-operatório do Santo Padre informa que o Papa Francisco passou uma noite tranquila, conseguindo descansar por um longo tempo. Encontra-se em bom estado geral, vigilante e a respirar espontaneamente. Os exames de controle de rotina são bons. Durante todo o dia, ele observará o repouso pós-operatório necessário. O Papa está informado das mensagens de proximidade e carinho que chegaram nas últimas horas e expressa a sua gratidão, pedindo ao mesmo tempo que continuemos a rezar por ele. Antes de ir ao Hospital Policlínico Gemelli, nesta quarta-feira, 7 de junho, para a intervenção programada, o Papa Francisco encorajou a Fundação Fratelli Tutti a prosseguir na organização do Encontro Mundial sobre a Fraternidade Humana, que se realizará regularmente no sábado, 10 de junho, na Praça de São Pedro, em Roma. Por vontade do Santo Padre, o Encontro Mundial sobre a Fraternidade Humana, intitulado Not Alone, Não Sozinho, promovido pela Fundação Fratelli Tutti, em colaboração com a Basílica de São Pedro, com o Dicastério para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral e com o Dicastério para a Comunicação, se realizará regularmente no sábado 10 de junho, na Praça de São Pedro. Antes de ir ao Hospital Policlínico Gemelli, para a intervenção programada, o Santo Padre encorajou a Fundação Fratelli Tutti a ir adiante na organização do encontro, que reunirá pessoas de todo o mundo para promover a cultura da fraternidade, do diálogo e da paz em torno da mensagem de fraternidade humana proposta pela encíclica Fratelli Tutti. O Santo Padre contará com o afeto e a oração dos participantes do encontro, que no sábado à tarde se reunirão na Praça de São Pedro, a partir das 16 horas locais, para o encontro em transmissão mundial e em conexão com outras 8 praças do mundo. O acesso à praça é gratuito e será permitido a partir das 14 horas, hora de Roma. Até dia 9 de julho, todo o altar estará perfeitamente preparado para acolher a JMJ de Lisboa 2023, confirmou em conferência de imprensa o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, engenheiro Carlos Moedas.
O altar, que já está, as fundações estão completamente terminadas e gostaria também de dizer que até dia 9 de julho todo o altar estará perfeitamente preparado. Aliás, é um estaleiro que está a funcionar muito bem e, portanto, vamos ter até esse dia. Até final de junho, enquanto vêm estas imagens, estão a ver ali também a ponte pedonal, que estará também pronta até ao final de junho. E nas últimas semanas de julho nós teremos já os ensaios que serão realizados no Parque Eduardo VII, aqui ao lado, na Alameda, no Terreiro do Paço. Mas vejam esta imagem que eu tive o gosto de mostrar este pequeno vídeo, ainda não estava nesta fase, a Sua Santidade o Papa, na visita que fiz a Roma. Nessa conversa, a Sua Santidade o Papa dizia que aquilo que ele mais gostaria em Lisboa era estar com as pessoas. E, portanto, dei-lhe um bocadinho da ideia do que era este terreno extraordinário. Eu penso que não há nenhuma obra, em nenhuma Jornada Mundial da Juventude, que tenha tido esta dimensão. Queria dar, portanto, esta nota desta preparação, agradecer a todos, agradecer às equipas, agradecer a todos aqueles que estiveram presentes todos os dias, porque foi um trabalho extraordinário, que foi feito com uma grande rapidez e, portanto, temos esta obra do Parque Tejo terminada e no dia 9 de julho teremos o altar. Lisboa será o palco do mundo, seremos o palco do mundo com todas as autarquias que aqui estamos, mas Lisboa será de facto este palco do mundo, onde vamos ter mais de 1 milhão de peregrinos. E o desafio e a ambição é de bem receber, manter a cidade a funcionar nesses dias, em dias em que teremos tanta gente, mas todos estaremos aqui a trabalhar. E gostava de dar aqui essa prontidão dos serviços, do Regimento de Sapadores Bombeiros, da Proteção Civil, da Polícia Municipal, da Direção Municipal de Higiene Urbana, da Manutenção e Conservação Urbana, das Brigadas de Lisboa, que estão sempre prontas a ajudar quando algum problema acontece. Portanto, os lisboetas podem sentir orgulho nos trabalhadores da Câmara Municipal de Lisboa, que estarão na linha da frente. E deixava aqui um desafio, porque penso que é o dia para o fazer, um desafio para que todos aqueles que queiram ser embaixadores de Lisboa, todos aqueles jovens que queiram ser embaixadores da cidade, que venham e que tenham connosco a oportunidade de trabalhar durante estes dias, ter uma semana de trabalho de 4 horas por dia, inscrevam-se, sejam embaixadores. E pedir também do coração a todas as famílias lisboetas que abram as suas casas, que abram as suas casas a todos aqueles que vão estar aqui nesses dias. Para nós é extremamente importante, é a imagem da nossa cidade, é a imagem das nossas cidades e é a imagem do nosso país.
A Basílica Papal de Santa Maria Maggiore se prepara para viver 2 eventos de grande importância, caracterizados por uma série de celebrações litúrgicas que terminarão com a tradicional procissão com o Santíssimo Sacramento. No sábado 10 de junho, às 15 horas, serão expostas para a veneração dos fiéis as relíquias de Santa Teresa do Menino Jesus e de seus pais, Luís e Zélia Marta. Às 17 horas, o canto das primeiras vésperas, presididas por Dom Valentino Miserax, cônego da Basílica Liberiana. A seguir, às 18 horas, a celebração eucarística presidida por Dom Rolandas Macricas, comissário extraordinário do capítulo e da Basílica. No domingo 11, solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, Corpus Domini, a comunidade de Roma reunir-se-á na Basílica às 17 horas para o canto das segundas vésperas, a que se seguirá às 18 horas a solene celebração eucarística presidida pelo cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação. No final da celebração eucarística, terá lugar a procissão com o Santíssimo Sacramento, que seguirá um percurso que passará pela Praça de Santa Maria Maggiore, Via Liberiana, para chegar novamente à Praça de Santa Maria Maggiore, onde, no sugestivo cenário do adro e da praça em frente à Basílica, será celebrada a solene bênção eucarística. Participarão nas celebrações o capítulo liberiano e as comunidades paroquiais e religiosas da região. O serviço litúrgico será ao cuidado do Colégio Caprânica. A exposição das relíquias de Santa Teresa do Menino Jesus e de seus pais, juntamente com a solenidade do Corpus Domini, constituem ocasiões únicas para a comunidade católica de Roma se reunir na oração e devoção. Se na Nigéria não se pode negar a componente religiosa do conflito entre pastores Fulani e os agricultores, segundo analistas e a imprensa local, isso não deve fazer perder de vista os fatores políticos e econômicos que o alimentam. Os ataques por bandos de pastores Fulani não são apenas consequência de um conflito religioso. Estes ataques, que são vistos sobretudo do ponto de vista do confronto religioso, têm, contudo, múltiplas facetas. Na Nigéria, não são poucos os políticos que apoiam o choque identitário étnico-religioso entre diferentes grupos, para se apresentarem como os únicos capazes de defender os seus eleitores, que muitas vezes coincidem com uma determinada população. Finalmente, os fatores ambientais. Com o avanço do deserto no Sahel, tem aumentado a luta pelos recursos, água e terrenos, do confronto milenar entre pastores e os agricultores.
Lisboa prepara-se para acolher 1 milhão de participantes na Jornada Mundial da Juventude. Segundo o histórico das jornadas, por cada um inscrito participam mais 2 ou 3, afirmou Dom Américo Aguiar na apresentação do programa da Jornada de Lisboa. Revelou ainda que mais de 6 mil famílias já se inscreveram para acolher os jovens peregrinos. Eu sou Rui Saraiva e esta é a rubrica Sal da Terra, Luz do Mundo. A Organização da Jornada Mundial da Juventude, Lisboa 2023, está a afinar toda a sua estrutura para o grande encontro de agosto. No dia 6 de junho, foi divulgado o programa da viagem do Papa Francisco a Portugal, que decorrerá de 2 a 6 de agosto, para presidir a Jornada Mundial da Juventude. Na apresentação do programa da Jornada de Lisboa, Dom Américo Aguiar revelou que deverão estar em Lisboa 1 milhão de participantes. O presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023 revelou que, segundo o histórico das jornadas, por cada um inscrito participam mais 2 ou 3. Estou convencido de que estamos a falar de um conjunto de jovens inscritos e não inscritos à volta de 1 milhão de participantes, declarou Dom Américo Aguiar.
Segundo o histórico das jornadas, por cada um inscrito participam mais 2 ou 3. E daí é que, quando nós trabalhamos em todos os cenários, estamos sempre a trabalhar com os inscritos e estamos sempre a trabalhar com todos os outros. Isto para vos dizer o quê? Que eu, pessoalmente, não tenho nenhuma bola de cristal, estou convencido que nós vamos estar a falar de um conjunto de jovens inscritos, não inscritos, curiosos e afins, à volta do tal 1 milhão de participantes. Portanto, a minha expectativa é que a nossa jornada envolva, entre inscritos, não inscritos e curiosos, possa envolver à volta de 1 milhão de participantes. Vamos ver. Nós estamos a trabalhar. A nossa responsabilidade direta é sobre os inscritos, e a nossa preocupação é sobre todos. Não é? Daí que quando falamos com os autarcas e com outras autoridades, nós estamos sempre a dizer que temos que providenciar transporte, alimentação e nhanhanhé para os inscritos, mas temos que ter noção que todos os outros vão estar à solta na cidade e não sabemos onde, nem quando, nem até quando, e isso implica da nossa parte uma tranquilidade vigilante mais reforçada para termos noção disso.
Recordemos que no passado dia 31 de maio, a organização do evento de Lisboa publicou números atualizados de participantes, apontando para um total de 600 mil pré-inscritos, dos quais 200 mil já têm a inscrição completa. Foi revelado também que estes números dizem respeito a representantes de 184 países, liderados por Espanha, Itália e Portugal. O Cardeal Patriarca de Lisboa, presente na apresentação do programa da JMJ 2023, assinalou ser esta uma oportunidade única de acolhimento e de projeção no mundo.
Lisboa vai ter agora, e Portugal inteiro, uma oportunidade única de acolhimento e de projeção no mundo. Portanto, única. Porque nesta quantidade e nesta variedade de proveniências, com este objetivo de que estejam presentes jovens de todos os países do mundo, oficialmente reconhecidos, é uma coisa de uma proporção absolutamente inédita. Não é?
Uma das grandes preocupações da organização da Jornada de Lisboa é o acolhimento a dar aos jovens peregrinos. Segundo informou o presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, já estão inscritas mais de 6 mil famílias prontas para alojar os jovens.
Quanto aos alojamentos, nós temos, graças a Deus, mais de 6 mil famílias que tiveram já a coragem de abrir portas. E, portanto, Lisboa acolhe, Oeiras acolhe, Cascais acolhe, Amadora acolhe, Área Metropolitana de Lisboa acolhe. É preciso ter coragem para abrir a porta a 2, 4, 6, 8, 10 jovens estrangeiros. É preciso, não digo que não. Mas 6 mil é muito bom. Se fossem o dobro, excelente, são os que são.
Para acolher os jovens, estão também previstos espaços coletivos, nomeadamente escolas, que vão permitir ter disponíveis cerca de 400 mil lugares de alojamento, revelou ainda o Bispo Auxiliar de Lisboa.
Nós, naquilo que são os espaços coletivos, aliás, agradecemos muito, nesta reta mais final, a Câmara de Lisboa, a doutora Ana Coreta Correia, temos trabalhado muito naquilo que é a capacidade das escolas, não é? Na área metropolitana também, das escolas também poderem reforçar esta disponibilidade, e andámos à volta, há dias andávamos à volta de uma disponibilidade que rondava os 400 mil lugares de alojamento, que, naquilo que são estas projeções, que correspondem sem problema àquilo que possa ser necessário. Portanto, é assim, não estou preocupado com nada em especial e estou um bocadinho preocupado com tudo em particular. Portanto, é assim um sentimento misto.
Entretanto, o Presidente da República publicou uma mensagem de saudação à Jornada Mundial da Juventude e a todos os que vão visitar Portugal. Afirmou que esta vai ser uma grande festa da juventude, uma grande festa universal. Nesta mensagem, Marcelo Rebelo de Sousa saúda o Papa das Periferias, o Papa que se fez fora da Europa, e evoca anteriores jornadas, nomeadamente Paris, Madrid e a cidade do Panamá.
Vai ser uma grande festa da juventude. Vai ser uma grande festa universal, aberta e ecuménica. Portugal projetado no mundo, um mundo que se revê em Portugal. Depois de 4 anos sem jornada, por causa da pandemia. Fazendo evocar grandes momentos, de que me recordo muito bem, como Paris, Madrid, a cidade do Panamá e depois, talvez, a jornada com mais longa permanência do Papa no país que a realiza. Começa dia 2, vai até dia 6. Finalmente o Papa. Festa da juventude, festa universal, festa intensamente vivida e longamente vivida, marcante, e com este Papa, o Papa Francisco, o Papa da luta pela paz, pelo diálogo, pela tolerância, pela compreensão, contra as desigualdades, contra a fome, contra a miséria, o Papa das periferias, o Papa que se fez fora da Europa, o primeiro Papa não europeu, e que se fez e continua a ser até hoje igual ao que era, próximo daqueles que mais sofrem, daqueles que mais excluídos são, daqueles que sistematicamente são ignorados. Portugal, daqui a menos de 2 meses, acolhe o Papa Francisco, acolhe a juventude de todo o mundo, num espírito que deve ser o de Portugal. Plataforma entre oceanos, continentes, culturas e povos.
O Papa Francisco vai estar em Portugal de 2 a 6 de agosto, num programa marcado por encontros com jovens, com populações pobres, a ida à Fátima para uma oração e as grandes celebrações da Jornada Mundial da Juventude. Laudetur Jesus Cristo.
Todos vão ouvir a nossa voz, levantemos os braços à pressa no ar.
Jesus vive e não nos deixa sós, não mais deixaremos de amar.
Cerca de 141 pessoas morreram em Moçambique vítimas da cólera desde setembro do ano passado, segundo anunciou nesta quinta-feira o Ministério da Saúde moçambicano num boletim citado pela agência Lusa. Quase metade dos casos foi registrado na província da Zambézia, no centro do país, especialmente afetada depois da destruição provocada pelo ciclone Freddy em fevereiro e março. Segundo a mesma fonte, a província contabiliza o maior número de mortos, com um registro de 38 pessoas. Em Timor-Leste, o Partido Democrático, terceira força política mais votada nas legislativas de maio, confirmou a aliança com o vencedor, o Congresso Nacional da Reconstrução Timorense, CNRT, para a formação do nono governo de Timor-Leste. O Partido Democrático cumpre sempre o seu papel e está pronto para cumprir as suas funções, disse o presidente do partido, Mariano Assanami Sabino, citado pela agência Lusa, depois de uma reunião com o presidente timorense, José Ramos Horta. O importante é, no futuro, todas as forças políticas da sociedade civil trabalharem pelo bem do país. Agora terminou o período eleitoral e cada um tem que assumir as suas funções, o seu papel, disse. Sabino referiu aos jornalistas que a reunião foi apenas preliminar e que ainda há que esperar a tomada de posse dos novos deputados. O número de mortos que alegadamente pertenciam a uma seita religiosa no sul do Quênia, que forçava o jejum como forma de encontrar Jesus Cristo, subiu de 242 para 251, segundo anunciaram nesta quarta-feira as autoridades locais. O comissário regional da polícia, Roda Oniancha, citado pela agência Reuters, indicou que na terça-feira, quando foi retomada a terceira fase das escavações com valas comuns encontradas na floresta Chacahola, as equipas de resgate encontraram 9 corpos, elevando o total para 251 desde o início das operações em abril. O número de supostos seguidores da seita resgatados com vida chega a 95, dos quais 19 foram identificados por familiares. Foram recolhidas 93 amostras de ADN, disse Oniancha aos jornalistas. Até o momento, 45 suspeitos foram detidos por alegadamente estarem relacionados com o chamado massacre de Chacahola. Um total de 613 pessoas estão dadas como desaparecidas. O ministro do interior queniano, Kithure Kindiki, prometeu que as equipas de resgate não deixariam ninguém na floresta. que indica que acrescentou que o governo pretende transformar a floresta num memorial às vítimas para que gerações de quenianos se lembrem do que aconteceu naquele local. Quase todas as vítimas mortais no chamado massacre de Chacarola foram exumadas das sepulturas e valas comuns encontradas, com exceção de alguns que morreram no hospital devido ao avançado estado de desnutrição em que se encontravam. As autópsias foram efetuadas e mais de uma centena de corpos, embora todos apresentassem sinais de fome. O número de pessoas deslocadas no Burkina Faso aumentou para 2 milhões, a maioria das quais mulheres e crianças, devido à violência provocada pelo Al-Qaeda e pelo Grupo Estado Islâmico, segundo indicaram dados do governo burkinabé. Segundo o governo citado pela agência France Presse, a crise humanitária agrava-se, sendo que o conflito obriga as populações a deslocarem-se das zonas agrícolas para áreas urbanas cada vez mais congestionadas ou para campos de deslocados internos improvisados e sem condições. As Nações Unidas indicaram recentemente que não foi alcançada nem a metade dos 800 milhões de dólares de ajuda que foram solicitados internacionalmente em 2022. O ano passado houve dois golpes de Estado. Os líderes militares prometeram travar a insegurança, mas os ataques da Jihad Islâmica agravam-se desde setembro de 2022. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Allez, laudator, Jesus Christus.